Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista, músico, produtor cultural e escritor cearense, radicado em Brasília, Tino Freitas. Em Brasília, para onde veio em 1999, Tino Freitas envolveu-se no projeto Roedores de Livros e publicou, entre outros, os seguintes livros para crianças: Cadê o Juízo do Menino?, Controle Remoto, Brasília de A a Z e o recém-saído pela Editora do Brasil em São Paulo, Com Que Roupa Irei para a Festa do Rei. Nós vamos agora conversar com o autor. Tino Freitas, desde pequeno parece que você saía em fotografias segurando uma guitarra, um violão. Mas quando começou sua história com os livros?
Provavelmente no mesmo tempo da que eu empunhava a guitarra e o violão. Talvez fosse mais bonito estar ali vestido para a fotografia com o violão, mas a literatura me percorre bastante. Meus pais, embora a gente morasse muito no interior, meus pais preocupavam sempre em ter algumas coleções e com leituras. Mas eu gosto muito de contar a história de que minha paixão mesmo por leitura se dá ali por volta dos 6 anos, quando meu pai me presenteia, vamos dizer assim, com uma banca de revistas. Ele me leva até uma banca, a gente morava numa cidade pequena, chamada Sobradinho, na Bahia, e lá não tinha uma biblioteca pública, não tinha livrarias, enfim, era uma realidade muito parecida ainda com muitas cidades que temos ainda hoje no Brasil, né? Mas ela tinha do lado da escola uma banca de revista. E o meu pai uma vez me levou lá, me apresentou ao dono da banca, que se chamava Zé Campos. Zé Campos, esse aqui é o Tino, Tino e seu Zé Campos. Ô Zé, a partir de hoje deixa ele levar o que ele quiser aí, anota aí que quando sair o pagamento eu acerto com você. Então eu tinha uma banca de revistas fiado, onde eu encontrava o que você encontra normalmente em bancas de revistas, que são os gibis, né? Então, a Mônica, o Cebolinha, os gibis da Disney, o Recruta Zero, e eu fui crescendo e tal. Mas logo ali por volta dos 6, 7 anos, saiu uma coleção chamada Taba. E na Taba tinha histórias escritas por Sônia Junqueira, Silvio Ortoff, Maria Machado, João Rufino dos Santos, e ilustrado também por grandes ilustradores, e que vinha com um disco junto. E esse disco, de um lado, era a história dramatizada por atores e tal, e do outro lado era uma faixa de uma canção de um disco de um grande nome da MPB, Maralhão, Gilberto Gil, Caetano Veloso e tal. E eu comecei a levar esses espontaneamente para casa, fazer essa coleção e me envolver com essa literatura, sem saber ainda que era literatura, né, vamos dizer assim.
E aí você veio para Brasília aos 14 anos, na verdade? Terminou seus estudos secundários aqui?
Não, eu vim a Brasília a primeira vez aos 14 anos.
Sim, mas não foi quando você se mudou?
Quando eu me mudo já bem adulto, eu me mudo em 99, já formado, eu me formei jornalista, me formei em Fortaleza.
Em Fortaleza?
Isso, e aí vim para cá como músico.
Eu disse que você era cearense, mas você nasceu aonde?
Sim, Fortaleza.
Aí em Fortaleza mesmo, né?
Isso. Mas minha família, meus pais são de Baturité, que é próximo a Fortaleza. E aí faço minha faculdade no Ceará e venho para Brasília já com... Eu tinha gravado um disco e venho como músico já para ver alguma coisa. Eu tenho uma família que mora aqui, já morava antes. E eles me receberam muito bem lá aos 14 anos. Gostei muito e achei que seria um lugar novo para um desafio novo, vamos dizer assim.
Pois é, agora você tem duas declarações suas que eu gostaria que você elucidasse um pouco. Uma é que você só se formou em jornalismo só para ter o diploma, não é? Você deve ter se formado em torno de 21, 22 anos, não é isso? Ou 23?
Me formei um pouco, eu demorei, eu já tocava.
Já tocava,
essa,
né?
A coisa de ser de só para ter o diploma tem uma força muito de expressão, porque, na verdade, oficialmente eu não trabalhei como jornalista.
Sim, sim.
Eu trabalho como músico desde os 16 anos. Então, profissionalmente, com uma carteira, minha carteira de trabalho, embora eu trabalhe desde os 16, eu tenho um carimbo de registro só, que é do DRT, para dizer que eu sou jornalista. Então, esse é o motivo. Mas eu venho para cá com 27 anos.
Sério. Mas isso, essa sua declaração está relacionada também a uma outra, né? Que você diz que vive perigosamente desde os 16 anos. Poderia explicar
isso?
Sim,
perigosamente.
É a música.
É a arte, né?
É a arte, né?
Se a gente encontra viver de arte, ela exige que você tenha, além do talento, precisa ter uma ginástica, porque a gente trabalha por si, né? Então, ora a coisa está muito boa, ora a coisa não está tão boa assim, mas o que a gente procura com o trabalho é fazer o que gosta e ser feliz fazendo o que gosta.
Muito bem, então você vem para Brasília, desenvolve sua carreira de músico aqui, né? E eventualmente, não sei se foi em função assim do talento mesmo, do tipo, né? Do talento que você tem, ou em função do casamento, você se envolveu nesse projeto Roedores de Livros, que é de 2006, não é verdade?
Sim,
eu fui casado com uma... precede a sua escrita de livros para crianças, né?
Sim, eu fui casado com uma mulher incrível, maravilhosa, que me trouxe de volta para esse universo da leitura para a criança, para a infância, né? Então a Ana trabalha ainda com literatura para formação de professores e de mediadores de leitura, né? Como você lidar com literatura junto às crianças. Ela é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, que consegue pegar um livro e emocionar o outro com essa leitura. E ela fez isso comigo também. E quando ela tem a ideia de criar o projeto Roedores de Livros, eu vou inicialmente para lá como músico, porque era uma função importante de receber as crianças com música, deixar todo mundo numa mesma sintonia antes da mediação, antes da leitura. Mas eu fui vendo a Ana fazendo as leituras e fui gostando daquilo, fui experimentando. E hoje me sinto um bom mediador. Não chego aos pés de Ana, mas eu acho que faço um trabalho bacana, eu gosto disso também. É um contador de história, porque ele conta uma história, então no sentido estrito da palavra ele é um contador de história.
Sim.
Mas a ferramenta que ele leva é o livro. O livro, a palavra, ele tem que ler o livro. O jogo se faz com o livro, através do mostrar ou esconder a página, da entonação de voz que você vai dar, olho no olho com aquele leitor, você vai estabelecer uma relação afetiva com para quem você está lendo, como se faz um pai com um filho, ou uma mãe com um filho, ou um avô com os netos. Uma leitura, no caso do Roedores, num ambiente que não nos é inicialmente familiar. O Roedores funciona na Ceilândia, e nós hoje sim temos um ambiente familiar, mas naquele início não, precisávamos criar esse laço de afetividade. Então o mediador, ele vai emprestar voz para aquela criança que sozinha, ou para aquele leitor que sozinho não teria condições de absorver aquela leitura. Então o papel formal desse mediador é emprestar a sua leitura para o outro. Não tem nada de artístico, não tem uma função de preservar os contadores, as narrativas orais lá de trás, alguma coisa assim, mas ela tem a função de fazer, quando você está da sala, aquele leitor que te ouviu, ele possa dizer, poxa, essa história está dentro daquele livro, eu quero fazer como aquele cara fez.
Estamos conversando com o autor de livros para crianças, Tino Freitas. Voltamos já.